Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Com o envelhecimento, é natural que alguns sentidos fiquem mais comprometidos. E a audição é um deles. Mas alguns hábitos de vida e até alimentares podem ajudar a adiar por muitos e muitos anos a perda auditiva em menor ou maior grau. Eu sou Carles Carmigliati e neste podcast converso sobre alguns aspectos da saúde auditiva com a professora titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Denise Usti Gonçalves. Ela é uma das palestrantes do 3º Simpósio Franco-Brasileiro sobre Audição, que ocorre virtualmente nos dias 10 e 11 de setembro. Olá, professora, muito obrigada pela participação. Por que quando a gente envelhece, a audição pode ficar comprometida?
Bom, é uma pergunta muito interessante, porque isso entra no contexto do envelhecimento natural, que nós chamamos em geriatria de senescência. Então, nós temos não só uma perda discreta, porém progressiva, da audição, da visão, do olfato, do paladar.
Então, o caminho natural é esse, né? De ter essa perda auditiva com o envelhecimento. Mas tem pessoas que podem ter um comprometimento maior ou mais cedo?
Sim. Hoje, o que a gente sabe é que tem vários comportamentos relacionados ao envelhecimento que têm uma base genética importante. E no caso da perda auditiva, a gente sabe que tem pessoas que envelhecem perdendo menos audição, chegando a idades mais idosas, acima de 85, 90 anos, com uma boa audição, enquanto outros que têm o gene para perder a audição com o aumento da idade, eles vão tendo uma perda progressiva a partir de 60 anos de idade.
Certo, professora. E quais são os sinais, né, da perda auditiva?
Não é o idoso falar o quê? Não estou escutando bem. Os primeiros sintomas são incômodo com som muito intenso. Então, assim, parece um contraponto, que interessante. Então, eu estou evoluindo para uma perda auditiva, mas eu não tolero sons intensos. Isso é a primeira manifestação da perda auditiva. Porque o nosso ouvido interno, ele tem uma, vamos dizer assim, um modulador da intensidade do som, de modo que se a gente escuta um som muito intenso, esse som, ele não vai incomodar, porque esse modulador, ele vai frear o som intenso para não deixar a parte interna do nosso ouvido ser lesada. Com o envelhecimento, a primeira coisa que se perde, a primeira coisa que estraga é esse modulador. Então, é aquele idoso que começa a se sentir incomodado com o som da criança que está gritando, começa a se sentir incomodado com uma campainha com um som muito agudo. No passado, enquanto jovem, ele não se incomodava e agora é como se ele ficasse mais intolerante a sons intensos, que muitas vezes é relacionada à personalidade, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica com uma personalidade um pouco mais rígida, é natural, né? Outra coisa que costuma vir relacionado a isso é a presença do zumbido.
E percebendo esses primeiros sinais, aí é preciso procurar um médico para um diagnóstico?
Sim, hoje está muito bem estabelecido que a perda auditiva, mesmo leve, ela traz prejuízos para o indivíduo. Então, o diagnóstico de perda auditiva, ele deve ser precoce e todas as medidas devem ser tomadas para evitar a progressão dessa perda auditiva.
E quais são essas medidas, professora?
O mais importante para proteger a audição é manter-se com uma boa saúde. Então, aí entra uma excelente alimentação, né? E hoje está bem estabelecido a importância de uma ingestão adequada de vitaminas antioxidantes, dos minerais, principalmente zinco, magnésio, selênio, ferro, das vitaminas do complexo B12. Inicialmente por alimentação, né? Em último caso, se é um idoso ou um indivíduo que não ingere frutas, que tem muitas vitaminas, que se tem uma dieta restrita, ele é necessário a suplementação, mas como segunda opção. Além da alimentação, que eu estou ressaltando, porque estudos recentes têm colocado como essencial, tem também manter-se magro, cuidar principalmente da diabetes e da hipertensão, né, fazer atividade física regular, cuidar de uma saúde social, uma interação social adequada. Então, esse é o envelhecer bem.
E no caso dos idosos que, inevitavelmente, vão ter essa perda auditiva, eles precisam usar aparelhos auditivos?
Sim, são utilizados os aparelhos auditivos. É importante ressaltar que no Brasil a gente tem um programa de reabilitação auditiva em todo o estado de Minas Gerais. Se o paciente, se o indivíduo preenche determinados critérios de perda auditiva, ele recebe esse aparelho auditivo do SUS e é importantíssima essa protetização auditiva. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para ressaltar a importância de ter um pouco de paciência para aqueles idosos que colocam o aparelho auditivo e que escutam um som muito alto e que não querem mais usar o aparelho auditivo. A minha sugestão é paciência, porque vai passar. Assim como quando a gente troca de óculos, a gente precisa de uma adaptação, quando a gente coloca um aparelho auditivo, temos que entender que o nosso cérebro, ele estava acostumado a não escutar. Então, ele desliga todos os sensores de controle do som. No momento em que eu coloco um aparelho que amplifica o som, meu cérebro vai se sentir desconfortável no primeiro momento. O som, ele vai estar muito intenso. Mas se a pessoa utiliza o aparelho de uma forma regular, o meu cérebro, ele vai voltar a ligar os controles de sensores de som, ele vai adaptar e aquele desconforto vai desaparecer. Mas para que isso aconteça, o indivíduo ele precisa usar o aparelho, mesmo tendo o desconforto.
E é interessante a senhora falar isso, porque tem idoso que não usa, também por uma questão de autoestima, porque existe um certo estigma, né? E o não uso tem impactos.
Sim, com certeza. Dificuldade de interação social, né? Lembrando que a interação social na fase geriátrica, ela é muito importante. O controle da depressão, ele depende também de uma boa audição. Existem inúmeras pesquisas associando a perda auditiva com maior frequência de depressão, isolamento social. Então, as consequências de uma perda auditiva não corrigida são devastadoras.
E, professora, aprofundando mais nessa questão dos impactos da perda auditiva, um artigo publicado em 2020 na revista The Lancet, que é uma das principais revistas científicas, mostra que a perda auditiva é um fator de risco para demências. E por quê?
Não é só com a perda auditiva. Primeiro, é importante esclarecer que, no caso da demência, a gente tem fatores genéticos. Hoje, isso está muito bem estabelecido. Então, familiares que têm um parente com uma doença de Alzheimer, por exemplo, os seus descendentes, em relação à população geral, que não tem parentes com doença de Alzheimer, eles teriam uma tendência um pouco maior para desenvolver demência. Só que a gente tem também fatores modificáveis, e é nisso que essa publicação enfoca. São coisas que a gente pode fazer durante a vida para evitar que esse gene se manifeste naquelas pessoas que têm o gene de desenvolver demência. E para quem não tem, o risco de demência fica menor ainda. E quais são esses fatores modificáveis? Entra aí os cuidados com a saúde. Então, a gente começa pela boa alimentação, manter-se magro, atividade física regular. Isso é essencial, principalmente atividade aeróbica, né? Porque o sangue vai circular muito mais rapidamente no cérebro, vai limpar todas as impurezas ali no cérebro, entra controlar as doenças que a gente tem, diabetes, hipertensão, não fumar, Fumar é péssimo para a saúde, estraga os neurônios do meu cérebro, aumenta o risco de demência. E entra aqui a questão do álcool, pode ser consumido, mas de forma moderada. Enfim, né? Coisas que são boas para a saúde do nosso corpo. Emocional também. Então, corrigir depressão, procurar manter uma interação social. E tudo isso, cuidado ao longo da vida, protege, tem uma ação de proteger esse indivíduo para, quando chegar na fase geriátrica, desenvolver uma perda de memória.
Então, a audição estaria incluída nesse conjunto de fatores.
E todos esses fatores que eu citei, né, que vai desde a atividade física, cuidar do emocional e a questão de corrigir a audição, o que esse estudo mostrou é que a correção da audição é o fator corrigível que tem mais impacto para proteger a gente de desenvolver demência. Né? Então, assim, se eu acompanho, se eu tenho dois grupos, né, vamos dizer assim, que tem o gene para desenvolver demência, começa a acompanhar esses indivíduos em torno de 60 anos, acompanho por muitos anos um grupo usando aparelho auditivo e outro grupo não usando. O que a gente sabe é que o grupo que está corrigindo a sua audição, uma chance quase 10% menor de desenvolver demência em relação ao grupo que não corrigiu a sua audição.
E professora, continuando com esse tema de envelhecimento e audição, as pessoas idosas têm queixas mais frequentes de tontura, né? Perda de equilíbrio. Isso pode ter alguma relação com a audição?
As duas coisas. Tem a perda do equilíbrio no idoso, ela não é infrequente, ela tem inúmeras causas e pode sim ter relação com doenças do labirinto. E doenças do labirinto podem afetar a audição e doenças da audição podem afetar o equilíbrio por causa dessa questão anatômica.
Certo, professora. E a labirintite, ela seria um sintoma da doença do labirinto, não é isso?
É. Olha, o termo labirintite, que é muito usado pelo leigo, ele se refere a um sintoma. O que é sintoma? É uma febre, é um sintoma, uma dor, é um sintoma. E quando o labirinto ele adoece, quando ele tem uma doença e passa a funcionar de forma errada, ele começa a dar uma sensação de uma tonteira, que tem uma característica peculiar, que a pessoa sente que o mundo está girando à sua volta. É uma tonteira rotatória. Em medicina, essa tonteira rotatória ela é chamada de vertigem. Então, o que o leigo chama de labirintite é uma vertigem para o médico. E tem aquela doença do labirinto que dá uma vertigem curtinha, que normalmente o idoso mexe a cabeça, tudo roda e em menos de um minuto passa. Em ambas as situações, uma vertigem longa, uma vertigem pequenininha, as duas situações se referem a uma doença do labirinto, mas são doenças completamente diferentes, cujos tratamentos são completamente diferentes. E para eu, então, curar a labirintite, eu tenho que tratar a causa.
E quais seriam, então, exemplos de doenças do labirinto?
Falando aqui um pouquinho do nosso labirinto, ele é um osso oco, cheio de água dentro, e nessa água ficam boiando os cristalzinhos de cálcio. Esses cristalzinhos, quando eu mexo a minha cabeça para um lado, para o outro, quando eu mexo o meu corpo, esses cristalzinhos eles vão se mover e o meu cérebro vai entender para qual lado que eu virei, como que foi a movimentação do meu corpo. Pois bem, então a doença no idoso que é mais comum é esse cristal sair do lugar. Por quê? Porque com o envelhecimento eu tenho uma menor ingestão de cálcio, e aí vai uma informação relevante, importantíssima para a população: leite não inflama, leite não faz mal, leite é um alimento essencial, é um alimento relativamente barato, uma fonte riquíssima de proteína e de cálcio. O idoso precisa de uma ingestão adequada de cálcio.
E ontem falamos sobre a importância do controle da diabetes e da hipertensão para a saúde auditiva. Essas doenças também podem causar sintomas de labirintite?
Sim, sim, eles podem estar relacionados ao sintoma de labirintite, principalmente a diabetes. Então, quando você mantém um açúcar alto no seu sangue, não controlado, o labirinto não funciona bem. Então, a falta de controle do diabetes é um grande fator de risco para a falta de controle do labirinto. São problemas interrelacionados. Então, aquele indivíduo que não cuida da sua diabetes, ele vai ter uma tendência muito maior do seu labirinto desregular e ter essa queixa de falta de equilíbrio.
E quando a gente levanta rápido e sente aquela tontura, isso já não seria uma consequência de uma doença, né, professora?
Dentro desse contexto que nós estamos conversando sobre a causa da tontura. Então, a tontura, como ou tonteira, né, as duas palavras estão certas, a tontura como sintoma, ela pode decorrer de uma doença do labirinto, que a gente viu, né, que é a vertigem, que tem essa sensação rotatória, ela pode decorrer de uma falta de circulação de sangue dentro do labirinto, dentro do cérebro. Nessa situação, o paciente tem uma tonteira com uma sensação de escurecimento visual, e é uma tonteira que acontece quando ele levanta rápido. Então, a tonteira nessa situação, ela não vai acontecer porque o labirinto está doente. Ela vai acontecer porque faltou sangue no cérebro. É só eu dar alguns segundos, o sangue, o coração vai continuar a bombear aquele sangue, o sangue vai chegar no cérebro, a sensação de tontura vai desaparecer. Então, essa tontura relacionada à mudança gravitacional, quer dizer, levantei rápido, tive uma tontura, parece que eu vou desmaiar, depois tudo regulariza. Isso não tem nada a ver com labirintite. Isso não tem nada a ver com doença do labirinto. Isso tem a ver com uma baixa de pressão. Em relação à questão de viajar de carro, né? Aí entra de novo a genética, que tem um grupo de pessoas, e eu estou incluída nesse grupo, que tem um gene para ter uma sensibilidade maior do labirinto. É um labirinto mais sensível. Então, são aquelas pessoas que não conseguem ler no ônibus, são aquelas pessoas que passam mal se elas estão atrás num carro, por exemplo, são aquelas pessoas que sentem muito desconforto em brinquedos que giram, né? Isso é porque o labirinto daquelas pessoas, ele é hipersensível. Isso não é uma doença, isso é uma característica genética, geralmente familiar, né? E que não cabe tratamento dependendo da profissão que a pessoa tem. Por exemplo, se for uma comissária de bordo, né? Então ela vai precisar de tratar dessa sensibilidade do labirinto, né? Porque ela precisa de um labirinto mais acostumado para ela não sentir desconforto durante o seu trabalho. Mas para o cidadão comum, que somos nós, né? Que não precisamos de estar expostos a esses tipos de estímulos do labirinto muito exagerados, cabe, às vezes, usar uma medicação para fazer o labirinto funcionar menos antes de expor a determinadas situações de maior estímulo, que é uma viagem, seja de avião, seja de carro ou de navio, né? Então, é feito um tratamento prévio à exposição para que o paciente não sofra. Tá? Então, assim, não é doença, é comum e é uma dica, né? E as pessoas que têm esse problema já sabem disso. Se eu estou andando de carro, eu sempre procuro manter o meu olho aberto, eu busco uma fixação visual, porque esse comportamento, ele inibe o sintoma de surgir. Então, fica um pouco mais confortável.
Agora, já caminhando para o fim, professora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que 900 milhões de pessoas em todo o mundo podem vir a ter surdez até 2050. A perda auditiva pode ter origem genética ou, como vimos, pelo envelhecimento. Mas tem alguns hábitos que podem prejudicar ainda mais a audição, né? Como o uso de fones de ouvido com volume no máximo.
A questão da exposição ao ruído, ela é muito regulada, né? Inclusive tem a norma reguladora número 15 do Ministério do Trabalho, que define qual é a intensidade de exposição sonora e o tempo, que são seguros para a gente não perder a audição. E especificamente seria, se a gente tem uma exposição até 85 decibéis por 8 horas por dia, Você não tem risco de perder a audição. Se você tem uma exposição maior do que isso e de forma regular, isso é o mais importante, você tem risco de perder a audição. Então, vamos agora ao exemplo que você deu, que é o uso de fone de ouvido. E aí eu vou colocar alguns exemplos da intensidade de som no nosso dia a dia. A nossa conversação aqui, a gente está conversando, a gente deve estar falando em torno de 50 e 60 decibéis. Talvez um pouco menos, né? Porque a gente não está num ambiente com várias pessoas. Quando eu tenho vamos pensar aqui, secador de cabelo ligado, a intensidade desse secador de cabelo é de 90 decibéis, em torno de 90 decibéis. Então, se eu fico o dia inteiro, 8 horas por dia, escutando um som na intensidade de um secador de cabelo, eu tenho risco de ter dano pela exposição a ruído. Uma britadeira que a gente vê na rua, a intensidade sonora é 120 decibéis. Bom, aí vem a questão. Se eu tenho uma exposição esporádica ao ruído intenso, isso vai colocar minha audição em risco? Não. Então, por exemplo, a população jovem, né? Se eles vão numa festa, numa balada, com uma intensidade de som que chega muitas vezes a 130 decibéis. Se eles vão esporadicamente naquele evento, embora a intensidade de som seja lesiva, isso não vai causar problemas maiores, porque é uma exposição esporádica. Mas para aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente, o risco de perder a audição pela exposição ao ruído é enorme, porque eles estão ali numa intensidade de 130 decibéis diariamente, eles trabalham naquele ambiente. Nós temos os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, que normalmente essas pessoas usam. Mas mesmo usando os EPIs, muitas vezes a gente não consegue chegar ao som numa intensidade adequada. Os fones de ouvidos, no seu volume máximo, eles podem ir sim acima de 85 decibéis. Então, por exemplo, se eu para ir do meu trabalho para minha casa, eu demoro um tempo, vamos colocar aqui, de 40 minutos, e eu vou e volto de ônibus, e eu estou com o fone de ouvido na intensidade máxima, eu estou me colocando sim em risco de lesão auditiva pela exposição ao ruído. Então, sempre tem que ter essa relação da intensidade e regularidade e tempo de exposição.
E tem outro hábito também, que é a limpeza do ouvido com cotonete. Tem muita gente que fala que não deve ser feita, né? Porque pode remover a proteção do ouvido. Isso procede?
Isso é só uma questão de explicação. O cerume, ele é normal. Ele também está relacionado à oleosidade da pele, está relacionado à raça, incrivelmente, né, a genética também. Então, tem grupos populacionais que têm tendência para formar mais cerume do que outros. Então, para aquelas pessoas que têm uma tendência para formar muito cerume, se você usar o cotonete, você vai empurrar esse cerume para o fundo do conduto auditivo, né? Porque a nossa orelha externa é como se fosse um túnel, e ao final desse túnel eu tenho o meu tímpano, que conduz o som para a parte interna do ouvido. Então, esse túnel ele vai ficar repleto de cerume. Então, o som não vai passar bem. Eu vou ter uma perda auditiva por uma obstrução mecânica de cerume ali. Aí, nessa situação, é necessário ir ao médico para poder retirar o que nós chamamos de rolha de cerume. Agora, por outro lado, se é um indivíduo que não tem tendência para fazer rolha de cerume, não tem tendência para produzir muita cera, esse indivíduo, se ele usar o cotonete, o problema não vai existir, porque ele não vai ter o que empurrar lá para dentro, porque ele não tem uma tendência para poder formar cerume. Então, a questão do cotonete não é porque ele lesa o ouvido, porque nós temos um reflexo de defesa de retirada, igual quando a gente coloca a mão no fogo, você tem aquela retirada. Então, se eu coloco o cotonete, se eu entro mais do que deveria, sem eu querer, a minha mão ela já vai fazer uma retirada de defesa, né? Então, a questão do cotonete não é lesar. Ninguém vai colocar o cotonete e aquilo perfurar o tímpano voluntariamente, a não ser que aconteça um acidente. A questão do cotonete é que, para quem tem uma tendência para fazer muita rolha de cera, o cotonete só vai atrapalhar, porque ele vai só impactar essa bolha de cera no fundo do ouvido.
E aquela receitinha de avó, professora, de colocar um algodão com álcool quando se está com uma dorzinha de ouvido?
Mais do que álcool, né, o que a gente vê na prática médica é o óleo, né? Coloca algum tipo de óleo aquecido, né? Por quê? Porque como a criança ela está com uma dor de ouvido, se você coloca alguma coisa mais quentinha, dá uma falsa sensação de alívio. Qualquer comportamento desse tipo, seja o óleo ou mesmo o álcool, na vigência de um incômodo no ouvido, é um comportamento errado. A conduta correta é procurar um médico, porque a dor de ouvido, ela, se relacionada a uma infecção, ela é progressiva. E esse tipo de comportamento, ele pode mascarar a dor e o dano no ouvido interno, ele pode acontecer. Então, dor de ouvido, a gente não trata com tópico que eu compro na farmácia, não automedico com álcool, com óleo, eu vou ao médico. É uma das doenças, assim como a infecção de garganta, é outra, um exemplo importante também. São tipos de doença que a automedicação, ela pode prejudicar.
E que frequência a gente precisa ir ao médico, então, para avaliar a audição?
Não há uma indicação formal para que você, enquanto jovem, faça uma avaliação regular da sua audição, se você não tem qualquer dificuldade de comunicação. Em geriatria, a partir de 60 anos, na consulta geriátrica, é feito uma triagem para perda auditiva. Isso faz parte da consulta geriátrica. Então, a partir de 60 anos, todos os idosos, eles são avaliados regularmente para perda auditiva, e se durante a consulta é observado algum indício de perda auditiva, por exemplo, iniciou com um zumbido, a progressão da avaliação é pedir um exame de audição, encaminhar para o otorrinolaringologista para avaliação. O cuidado com a saúde, ele é feito na atenção primária, né? Então é feita nas unidades básicas de saúde pelos médicos de família, avaliando no contexto de saúde pública instalado aqui no Brasil. Então, se o indivíduo tem alguma queixa, ele vai ser encaminhado para atenção secundária, que é para o otorrinolaringologista. Então, a população em geral, ela não tem que buscar o otorrinolaringologista para poder fazer o acompanhamento da sua audição. Isso é, a princípio, feito na atenção primária, e aqueles pacientes que o médico ou o próprio paciente entende que está com alguma dificuldade, ele é encaminhado para o especialista, otorrinolaringologista, que faz parte da atenção secundária em saúde no nosso país.
E chegamos ao fim deste podcast sobre saúde auditiva, que teve participação especial da professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Denise Yuti. Ela é uma das palestrantes do 3º Simpósio Franco-Brasileiro sobre Audição, que ocorre virtualmente nos dias 10 e 11 de setembro. Mas as inscrições já estão abertas. É só conferir no nosso site, o www.medicina.fmg.br. E se você quiser sugerir algum tema ou falar o que achou do nosso podcast, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp. O número é 031-985-760326, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.